Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Construir para Vender, um podcast focado aí em lhe ensinar, em apresentar para você as formas de você construir, proteger e multiplicar seu patrimônio dentro do mercado imobiliário, construindo imóveis para venda. E hoje, conosco aqui na mesa, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso senador João Delgado, Matheus Saldanha e Fabrício, nosso novo mentor aí dentro da Mentoria Alavanca, dentro da comunidade Domus. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Fabrício. E hoje é um prazer estar dividindo com vocês. Como é que vocês estão?
Bem, certo. Muito bem. Eu tô bom.
Graças a Deus.
Bom demais.
Bom demais da conta.
Tudo bem, tchê.
Tudo bem, tchê. O bom demais, o Mineirão.
Tudo certo.
Isso aí.
Fazer um tchê no
Mineirão.
Mineirão.
Cruzeiro, Mineirão.
E o João com um bom engenheiro raiz, né? Bem, eu tô bem.
Eu tô bem. Curto. Eu não exponho muito meus problemas, né?
Com bem sentimento.
Um alto C, né, João?
Um
alto C.
Tranquilo.
Estou ok.
Estou feliz. Não estou. O João pistola com os fornecedores, ele tá assim, né? Também. Não, eu estou bem. Você deveria ter me atendido. Né?
Enquanto ele fala com o cara. É. Depois o João às vezes dá uma...
É,
eu pego umas, né, João?
Pega no carro, ali a gente... Oi, que isso? É que a gente tá andando muito junto, né?
Olha aí!
Que é isso?
Vamos voltar.
Olha o cara.
Que isso, cara. O que acontece?
Cara, nada contra, pá. Eu vi que vocês estavam mais próximos ultimamente.
O amor, nada disso, tá?
É isso aí.
Fica tudo certo.
O Matheus é casado, esse aqui também, pô. Todo aqui, mundo aqui é. Hã? Tá louco.
Ai, velho.
Turma, bom demais. Depois dessa.
Depois escorregada?
Depois da escorregada do João. Mas antes até de a gente iniciar o nosso conteúdo, preciso deixar aqui um convite para você, que é o nosso CP8 Summit. O evento sobre incorporação imobiliária que vai acontecer aí entre os dias 13 e 15 de setembro, em São Paulo. E o evento nada mais tem do que o intuito de apresentar para você as estratégias que, seja nós aqui dentro da CP8 Empreendimentos, ou até mesmo os mentorados, nossos mentorados na Mentoria Alavanca, as estratégias que eles estão utilizando, que nós estamos utilizando e que tem dado sucesso nos nossos empreendimentos. Seja na hora de captar um recurso, seja na hora de fazer um planejamento, uma gestão da obra, seja na hora de abordar um investidor, e assim por diante, tá? O Summit, ele vai ser um evento físico, né? Um evento presencial, perdão, de forma que temos uma limitação de cadeiras, de local, de apenas mil vagas, de forma que é importante o pessoal em algum local aqui vai deixar, seja o link ou o QR Code, a opção para você conseguir acessar, saber mais sobre e, obviamente, garantir o seu ingresso, tá certo? Esperamos vocês em setembro no CP8 Summit. Senhores, partindo agora para o nosso conteúdo, né, o nosso tema de hoje do podcast, mais uma vez, com certeza, o João e o Fabrício aí vão ter muito, muito a agregar nesse ponto, nada mais é do que a gestão de obra. Né? Uma piadinha também, para não perder o negócio, né? Porque dentro da incorporação a gente também tem aquela etapa, né? Que é construir esse empreendimento e que, claro, a gente sabe que é a etapa que mais toma tempo no ciclo, né, Matheus? Por exemplo, a gente que viu muitos casos, tanto na mentoria quanto na comunidade, de a gente apresentando, batendo, né, o martelo, batendo nesse ponto de em qual são as etapas que o incorporador deve se envolver, de forma que o 20-80 está muito presente, né, o princípio de Pareto. Né? Apesar de os 20% dos esforços estarem, né, em determinadas etapas de viabilização, de definição de produto e assim por diante, devem estar próximos ao incorporador, existe aí a etapa de construção e gestão desse empreendimento, que no ciclo, quando a gente pega ele como um todo, ele é o que toma o maior tempo, o maior espaço. Né? Então, a gente sabe que para não ter incômodo, né, durante esse todo esse período, é importante a gente ter planejado, né, João? Isso é um ponto que eu quero que tu explore aqui, o link, né, com o planejamento. Inclusive, temos um podcast aqui já sobre o planejamento de obras. É muito importante que você acompanhe esse podcast para depois conseguir pegar a sequência aqui a etapa de gestão dele, porque a gestão nada mais é do que o que gerir aquilo tudo que foi planejado anteriormente, né? Então, João, para iniciar, por que que a gente deve se preocupar, né? Por que que a gente deve dar atenção para esse período de gestão e o quão conectada ela está com a etapa anterior que a gente sabe que é, por exemplo, a etapa de planejamento de obras?
Bom, como você mesmo já disse, cara, é fundamental, que para que a gente tenha, para que você tenha uma gestão eficiente, você precisa ter passado pela etapa de planejamento. Então, durante a execução do empreendimento ali, contratação da mão de obra, início dessa obra, né, a passagem ali dos meses, o controle ali durante todo o empreendimento, você só vai conseguir, de fato, né, ter uma boa gestão se você tiver as informações. Essas informações, então, foram desenvolvidas, foram obtidas durante o planejamento. Então, para que isso saia 100%, é imprescindível.
Vamos revisar rapidamente quais são esses itens, essas ferramentas que a gente viu lá no planejamento que vão ser essenciais agora aqui para a gestão?
Bora lá, vamos lá. Então, começando pela gestão e contratação dos projetos complementares, depois a gente pula para a construção do memorial descritivo, que vai ser possível com a obtenção dos projetos. Depois do memorial descritivo, nós vamos ter, então, o desenvolvimento do orçamento analítico. Com o orçamento analítico, a gente constrói a curva ABC, que vai nortear o incorporador sobre o 80-20 dos materiais e serviços. Depois que nós passamos pelas etapas de custo do orçamento, vamos então para cronograma. E do cronograma ali nós temos os três cronogramas. Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e o nosso cronograma de aquisições. Nosso cronograma de compras.
Planejamento de aquisições.
Boa. Muito bom, gostei. Excelente. Eu vou roubar para mim agora e falar que eu que...
Tá ótimo.
Boa. Enfim, então esses são os principais pontos do planejamento.
Boa.
E, cara, seguindo a risca isso, passando ali passo a passo, construindo as ferramentas, a chance, né, a chance de falha durante a gestão, ela reduz muito. Porque você já vai estar com tudo bem orquestrado. Todos os mapas, mapa de custo, mapa de prazo, né? Mapa de qualidade também, que a gente vai falar já dentro da gestão também. Nós vamos desenvolver ainda ferramentas dentro da gestão, né? Então, principalmente esses pontos aqui que a gente passou durante o planejamento são fundamentais. Aí, a gente entra na gestão. A gestão por si só, né? Ela precisa acontecer, precisa ter etapas, fases ali dentro da gestão que precisam ocorrer para que ela, então, tenha sucesso, né? A gente se baseia no planejamento. O planejamento é, sem dúvida, 50% aí, né? Executar todas as etapas é fundamental.
João, a gente trouxe aqui uns pontos, né, da importância do planejamento, né? Mas a gente sabe que muitas vezes essa é uma etapa que acaba sendo negligenciada, né, pelo incorporador, ou enfim, muitas vezes por estar no primeiro empreendimento, ele não conseguiu, enfim, acabou não dando muita atenção para essa etapa, né? Mas a gente gostaria de entender um pouquinho, por exemplo, quais seriam as consequências, né? Quais seriam, sentindo aí na pele, as consequências de não ter tido, por exemplo, um planejamento adequado, né, na hora da gestão.
Sim, eu vou contar algumas histórias aqui. Vou começar, então, pela minha história, que está muito linkada com isso também.
Com esse aprendizado, imagino.
Exatamente,
eu, né?
Exatamente. Então, depois de formado, né, depois de ter me graduado, aquela ansiedade, né, de ir para a obra, estava já numa construtora, já trabalhava numa construtora de obras residenciais e comerciais. E a gente ali naquele fluxo do engenheiro tocador de obras, né? Cara, cheguei a gerenciar, já acho que gerenciar é uma palavra muito forte. Vamos falar tocar?
Uhum.
É melhor, né? Toquei já 16 ao mesmo tempo.
Sozinho?
Sozinho, cara. Um engenheiro para 16 obras.
Não,
né?
Não, não. Teve impressão, então, que tu tocou 16 obras. Meu Deus.
É isso aí, cara. Então, bastante. É aquele, enfim, obras residenciais. Vai aqui. A rotina desse engenheiro é normalmente assim. Ele acorda já com o pedreiro ligando para ele, né? Cobrando ele de cimento na obra. O caminhão de concreto chegou. Aí ele já sai com a cabeça quente, né? Tendo que buscar um material para levar ali para a obra, se você não leva o material, a obra para. Aí tu chega no canteiro, daí faltou um joelho de 50. E aquela rotina caótica, né? Enfim, e passei algum tempo nessa rotina, né? E uma dor, né, que eu tinha durante esse ciclo que eu passei foi de que não havia tempo justamente para fazer o planejamento, né? Então, as obras não tinham os nossos pilares de qualidade. Aliás, os nossos quatro pilares, né? Que são qualidade, custo, prazo e segurança. Então, não havia esse tempo para fazer o planejamento adequado de cada uma delas, né? As obras eram para realmente apagar incêndio. E daí, eu percebi que, se não houvesse, né? Baseado em diversos casos onde custo estourado, prazo estourado, eu percebi que se não houvesse, então, um foco no planejamento de cada um desses empreendimentos, né? Se não houvesse um prazo ali para que fosse feito esse planejamento, pensasse, então, no orçamento, no cronograma, e tivesse, então, essas ferramentas de forma adequada, se não existisse isso, a possibilidade da empresa ir à falência, justamente por, assim, por queimar o nome da empresa, né? Uhum. Ficar com uma má fama de entrega mesmo dos empreendimentos, era muito grande. Então, foi aí que eu comecei a olhar, né? Olhar para realmente, olha, eu preciso, né? Eu preciso deixar de ser um commodity. Preciso deixar de ser ali um tocador de obras e passar a realmente fazer a engenharia de verdade, que inicia-se pelo planejamento. Então, foi aí onde foi a minha virada de chave para, então, focar nessa parte de planejamento que a gente mesmo discute aqui, que é fundamental.
Sim.
É?
E se tratando de planejamento, João... tem como você perder o controle da gestão da obra, execução, mesmo com o planejamento, mesmo que o planejamento tenha sido feito?
Existe sim. E esse risco ocorre porque durante a obra, né, a gente tem aqui até uma máxima, né, diversos professores aí, engenheiros, falam que a única certeza que a gente tem é que o nosso planejamento não vai ser 100% executado. Então, é importante ter o caminho, é importante ter o objetivo final de custo, é importante ter o objetivo final de prazo, mas nós sabemos que no empreendimento, o caminho pelo qual ele percorre, de execução, de etapas, pela execução de custo também, vai ter imprevistos, vai ter mudanças de rotina, vai ter mudanças de opções. Então, se não houver um controle durante o empreendimento dessas etapas, monitorando ali mês a mês, semana a semana, esses indicadores de custo, prazo, se não fizermos nada para que o caminho do barco ele se direcione, né, para onde a gente quer levar, se a gente não tomar ações desde o início do empreendimento, o barco ele sai um grau aqui e lá no final ele sai um quilômetro, certo? Então, é importante, durante a gestão, tomar ações, né? Ações de controle para que isso sempre se mantenha ali no curso. E é perfeitamente possível, se a gente não tomar cuidado e olhar e tomar ações necessárias durante a gestão, que isso aconteça.
Quando tu fala em tomar ações, por exemplo, que ações são essas que sejam semanalmente, acho que mensalmente, talvez se quebra, né? Todo um planejamento para que então se faça uma gestão eficiente, né?
Boa, vou dar um exemplo aqui. De algo que aconteceu comigo na prática, né?
Isso.
Em um dos empreendimentos em que eu administrava, nós tínhamos... Era uma residência de mais ou menos uns 450 metros quadrados. Uma residência térrea enorme, com vários detalhes executivos. Uma casa de alto padrão. Altíssimo padrão, inclusive. E era uma obra, né, por ser térrea, né? Apesar de ser de 400 metros quadrados, ela estava prevista para 14 meses. Prevista, João, tu falou que não fazia cronograma. Nessa época, realmente. Nessa época, era uma previsão para 14 meses. E durante a obra, a obra começou, a parte cinza estava sendo executada, a estrutura, deu alguns probleminhas ali, mas assim conseguimos contornar. E a obra começou a se encaminhar para a seguinte situação. A mão de obra não estava dando conta de executar as tarefas no prazo. E ela começou a receber, por isso, recursos, obra com um desembolso à frente do que realmente está executado. No final das contas, o empreiteiro não conseguiu executar o que era necessário, recebeu por isso, e houve então um furo aí de cerca de 100 mil reais aí para o cliente, aonde ele tomou prejuízo, teve que contratar outra empresa para terminar os serviços, né? E daí nós tivemos que contornar, buscar outras empresas e tudo mais, a dor de cabeça para fazer isso. Mas isso poderia ter sido evitado.
Sim.
Né? Durante a gestão que a gente está falando aqui, essas ações que são importantes, é, sim, primeiramente, com em posse de um cronograma, já seria possível, então, detectar que aquela equipe estava atrasando. Né? Se aquela equipe estava atrasando, poderia-se ter feito alguma medida para poder contornar isso. Então, contratação de mais uma equipe, fazer, de repente, ali uma conversa com o empreiteiro para aumentar o número de colaboradores, uhum, para trabalhar com mais equipe, então, no canteiro.
Negociar, né?
Negociar, mudar, de repente, alguma coisa no projeto, algum material mesmo. É possível que a gente use, sim, outros tipos de materiais que aceleram o cronograma. A gente pode, sim, até tocar nesse ponto daqui a pouco. Então, essas ações, né, de execução mesmo de obra, uhum, elas... deveriam ter sido tomadas durante a execução.
Eu acho que essa questão da mão de obra, gestão da mão de obra, ela é, vejo eu e acredito eu, como o principal pilar de dificuldade durante a gestão da execução do empreendimento. Né? Uhum. Quando a gente está falando... Por que isso? Né? Porque a gente está lidando com pessoas. Uhum. Se a gente, acho que vamos entrar um pouco nesse viés, assim, acho bem interessante... Pô, a gente está falando sobre execução de empreendimento e quando a gente olha para a execução, a gente tem uma dificuldade então muito grande que é justamente a gestão dessa mão de obra. Né? Como é que você vê alguma outra dificuldade? Assim, como é que você enxerga isso, João? Essa questão da gestão da mão de obra em si.
Ou até para que eu tenha uma boa gestão de mão de obra, sim, qual talvez o primeiro ponto que eu preciso me atentar no momento que eu estou, enfim... contratando essa mão de obra ou buscando, né? Buscando essa mão de obra.
É isso aí. Eu vou dar um contexto aqui, né? Da maioria dos empreendimentos residenciais que a gente está levando em consideração, que são as equipes terceirizadas, uhum, né? Então, é muito importante, é de extrema importância que a gente controle dois pontos, né? Que daí, no final, eles convergem para um contrato bem feito, né? Uhum. Um contrato muito bem alinhado, mas são dois pontos ali que a gente deve se atentar muito. O primeiro deles é não desembolsar mais recursos do que a obra realmente se desenvolve, né? Então, não pagar por valores fixos e pagar realmente por uma medição de empreiteiros. Isso é fundamental.
Uhum.
E na hora, né, de realizar o contrato, de realizar um fechamento de serviço, é fundamental estar de olho, se possível, junto com o engenheiro, com a assessoria do engenheiro de execução, para bater esse contrato ali, para tentar mapear ao máximo os aditivos que podem acontecer.
Uhum.
Porque hoje é uma realidade no fechamento de um serviço, né, que a gente negocie isso de uma forma mais global.
Uhum.
Mas a gente sabe que dentro da construção civil, ainda mais o nosso padrão, que é um padrão muito artesanal,
uhum,
alvenaria convencional, estrutura convencional, acontecem aditivos. E isso vai fazer com que o custo da obra estoure.
Sim.
Que o custo da obra estoura. Então, é importante, muito importante mapear esses dois pontos.
Eu vou voltar umas casinhas atrás sobre essa parte da gestão, que é muito importante. Até a gente citou num outro podcast, que foi justamente o podcast de planejamento, a questão do incorporador, ele olhar, quando ele olha para o orçamento analítico, ele focar mais na fazer a curva ABC, uhum, e olhar para alguns itens da curva A. Um desses itens é justamente a mão de obra. E quando a gente fala em gestão da mão de obra, essa mão de obra... Ela tem que ser orçada, uhum, pelo incorporador e ela tem que ser contratada. O incorporador é quem vai tomar a decisão de qual mão de obra ele vai contratar. E aí entra um ponto muito interessante que é... Primeiro, você não vai contratar o primeiro cara que vem na tua frente,
uhum,
sabe? E eu vejo que pessoas fazem isso pela pressa, pelo anseio de querer começar,
uhum,
ou aquele cara tá disponível. Ah, todos os outros não estão, aquele ali está disponível, eu vou nele. Se ele está disponível...
Tá um problema,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tem o ditado, né? Pedreiro bom não se encontra, ele está trabalhando.
Entendeu? Né? Então, tipo, a pessoa muitas das vezes negligencia isso, sabe? Olha, o pedreiro, é ele mesmo, está disponível. Cara, não, sabe? Vai contratar mão de obra para o teu empreendimento, que vai ser um namoro.
Uhum.
Às vezes, dependendo do empreendimento, né? Você vai ficar
de ano junto.
8, 10, 12, 18 meses, às vezes, junto com aquela equipe de empreiteira, tocando ali, quem sabe, né? Vai ficar longos meses ali. Então, vai contratar o empreiteiro, vai orçar, seja qual empreiteiro for, qual frente for, né? Disciplina, pode, uhum, ser eletricista, encanador, ceramista, o que for. Vai contratar esse profissional, você vai, obviamente, ter o primeiro contato com ele, Muitas das vezes vai vir por indicação, muitas das vezes você vai ver placa, vai pelo condomínio, pelo loteamento, pelo bairro, onde for, né? Vai ligar para um amigo que tem um amigo do amigo que conhece o cara que... Entendeu? Uhum. Vai começar a buscar esses contatos de diversas formas. Vai ter a primeira conversa, vai enviar o projeto, ele vai encaminhar um orçamento, tudo mais. Beleza. O que, que o pessoal muitas das vezes não deixa de fazer, e eu acho isso muito importante para uma gestão alinhada na parte da contratação da mão de obra, é quando você vai receber o orçamento, tá ok, ok, cara, visita a obra desse prestador de serviço, sabe? Visita a obra desse prestador de serviço, às vezes você vai visitar primeiramente uma obra com ele presente, né? Veja a execução do serviço que ele está fazendo, e detalhe, chega para ele e fala assim, tá, qual outra obra que você já executou aqui no condomínio, ou no loteamento, aqui, o que for? Ah, ele vai, talvez vai falar algumas obras ali e tudo. Beleza, fechou, obrigado. Tudo certo. A gente volta a conversar daqui uns 3 dias aí, enfim. Uhum. Dá um prazo para ele para voltar a conversar. Eu vou pensar, vou analisar os outros orçamentos que eu tenho e a gente volta a conversar. Beleza. Cara, pega no dia seguinte, de manhã, o que for, se for num sábado de manhã, entra lá no condomínio, onde for, e vai de supetão bater na obra lá, onde às vezes tem uma família morando, e tomara que tenha uma família morando ali, para justamente questionar sobre o trabalho desse profissional. Que daí você não vai ter a análise da prestação de serviço dele com base na visão dele, que ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Chega lá no cliente e fala assim, bom dia, fulano, tudo bem? Tá. Então, eu sou construtor, sou incorporador, tô querendo construir aqui, falei com o fulano, ele tá fazendo um orçamento, né, para fazer, enfim, fechar a empreitada comigo aqui e tudo mais. Ele fez essa casa aqui? Fez. E aí começar a buscar, tá, e como é que foi a sua experiência com ele? Como é que foi a gestão da obra, do tempo que vocês tiveram junto, como é que foi o relacionamento? Ele entregou no prazo, fazia certinho, tinha equipe, dava uma enrolada, como é que foi a qualidade? Ali tu vai buscar um feedback genuíno. E se conseguir em mais de uma obra, excelente. Para buscar um feedback genuíno do cliente e não ter somente o feedback do prestador de serviço, que ele não vai falar que ele atrasa, que ele não tem uma boa qualidade. Não vai. Ele vai, às vezes, mostrar lá o servicinho. Não, tá aqui, ó, tá, beleza. Não.
Só vai dizer, entendeu? O número, né? Não, fiz 4 casas dentro do condomínio, fiz 5 casas.
Vai vir maquiada a informação, entendeu? Total. Então, vai lá na fonte, no cliente, sem a presença dele, do profissional ali, e busca esse primeiro feedback, sabe?
Cara, esse ponto que o Matheus trouxe é uma baita dica pra, enfim, você ter essa assertividade numa contratação, né?
Exato.
Mas é um ponto que eu quero trazer aqui, que as pessoas ficam relutantes a esse tipo de atitude, entende? Acham que ou isso não precisa, ou que existiria um caminho mais fácil, ou que não, isso aí não precisa. Eu vou, o primeiro que eu encontrei aqui já me supre. E aí, cara, é num momento, num encontro, numa conversa com o proprietário final, que muitas vezes é ele que construiu a casa dele, no sentido, né? Ele não comprou pronta, ele que comprou o terreno, contratou a consultora, ou contratou a empreiteira. É ali que ele vai falar assim, cara, só me incomodei. Sabe aquela manifestação, como o Matheus falou, genuína, né? Só me incomodei, né? Não vinha, não aparecia. Cara, tá escancarado ali os problemas que você também vai ter.
Sexta-feira, meio-dia.
Eu vinha meio-dia sexta-feira, já não tinha ninguém na obra. Então, é uma forma que não tem técnica, não tem software, não tem programação, não tem cronograma, não, que é algo que você tem que ir no tete-a-tete.
É vivência, cara.
É na vivência, né? Na vivência para ter esse tipo de percepção. Porque, sem dúvida, você pode evitar um grande erro, né? Grande erro. Tendo, cara, esse tipo de...
Só essa dica pra gestão e execução da obra...
Já evita
muita dor de cabeça.
Já.
De verdade.
Porque a assertividade na contratação de uma mão de obra.
Na contratação.
E é 80-20, né?
Com certeza.
É aquela atitude ou aquele momento, aquela semana ou aquele final de semana que você descobriu que determinado prestador de serviço é excelente ou, né, ou não... Que depois você não vai ter incômodo por 10, 12 meses.
Exatamente. E vou um pouquinho além, tá? Ah, mas a indicação do profissional veio do meu primo e eu confio no meu primo. Não.
Não.
Não, de jeito nenhum. Sabe? Ok, tu confia no teu primo, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Mesmo que a indicação tenha vindo de uma pessoa próxima, ainda assim, vá testar isso, vá conhecer algum cliente ali e buscar esse feedback. Porque pode ser também que, enfim... vem uma indicação de super boa vontade, né? Mas ainda assim pode se incomodar com esse tedor de cabeça.
A não ser que, né, o cara tenha feito a casa do primo, por exemplo.
Exatamente.
Aí,
aí
beleza,
o primo acabou sendo...
Então acaba voltando para aquela situação.
Que não seja
mas
um
indicação por
assim,
indicação, né?
Exato. Eu conheço, porque uma vez eu tava na fila da lotérica, daí o cara falou...
Tem o contato.
Passou o WhatsApp, esse cara aí... Não, de jeito nenhum.
Sim, né? Para complementar, se a gente for, né, perceber que o quanto que a mão de obra é importante, porque ela representa hoje quase 50%, né, do custo total do nosso empreendimento, né? Depende do padrão, é claro.
Né? Mas...
Ela tem uma margem relativa significante no nosso empreendimento. E junto com o que nós conversamos no outro podcast, né? Que a gente falou da curva BC, que nós temos ali 20 itens que já são 80% do custo. Então, se nós somarmos a mão de obra, que representa uma boa parcela do nosso custo de construção, mais esse controle que a gente pode ter nos nossos materiais depois, aí a gente já tem um controle bem...
Né?
Bem forte, bem amplo aí na nossa gestão da nossa obra. Né?
No fim, retoma, né? Alguns pontos simples que o incorporador precisa em um primeiro momento para um único empreendimento, ou talvez dois, né? Olhar, né? Que são alguns itens que a gente tem trabalhado aqui. A gente apresentou essa mesma abordagem no podcast sobre planejamento e agora trazendo esse baita insight, por exemplo, que o Matheus comentou aqui sobre a parte de como... ter o feedback de uma boa contratação,
né? Sim. E dando continuidade a esse ponto sobre a gestão, né? Que ela começa por uma boa contratação, logo quando você está contratando, acertei com fulano, vai ser ele que eu vou fechar o contrato. Outro insight contrato. Importante. O contrato, e assim, cara, nem que seja um acordo, não tem um jurídico, nós temos um modelo de contrato, né? Para prestação de serviço lá disponível dentro da comunidade para quem é aluno ou para quem é mentorado, tem acesso a esse material. Mas para você que está nos ouvindo e não tem esse contrato, quer ter, entra para a comunidade, né? Não tem, enfim, não entrei, agora não dá, enfim, são as coisas da vida aí, né? A escolha é tua, mas, enfim, 80-20, né? 80-20. Mas, enfim, sobre essa questão do contrato, cara, ter definido o escopo de serviço. Porque o que acontece muito durante a gestão da execução de obra, eu passei muito por isso, é o combinado, o não combinado, sai muito caro, né? Sai muito caro. Que é você chegar ali e falar assim, você faz ali o estrutural, tal, não sei o quê. Não, faço, tudo certo, não sei o quê. Eu só não cavo buraco, o resto eu faço tudo, né?
Essa é clássica.
Nossa, beleza, senhora. Tudo certo. Aí vai lá. Né? Combinou ali, às vezes, WhatsApp, meio boca a boca, um negócio meio assim, né? Foi lá, começou a executar e tal. Pois bem, aí chega na hora de fazer contrapiso. O contrapiso eu não faço. Aí chega a hora de pintar. Não, mas a pintura não é comigo. Aí chega a hora de fazer os muros. Não, mas o muro não está incluso. Aí você começa a ter essas surpresas que durante a gestão é muito desgastante. Pode atrasar cronograma, porque você estava prevendo que ele ia executar, daqui a pouco ele não vai executar, daqui a pouco você tem que contratar alguém, ou então não estava previsto no teu custo isso, e você achou que estava. Então, deixar muito claro o que está incluso nessa prestação de serviço e o que não está incluso.
Boa.
E busque você, incorporador, o auxílio do RT, o responsável técnico da obra, para falar, cara, o que tem que estar incluso aqui nesse serviço para poder me programar de acordo com o projeto, que se não tiver com ele, eu vou ter que buscar alguém.
Uhum.
Ou então vou ter que fazer, né?
Uhum.
Pode ser que ele execute também, mas aí vai ser um outro valor, né? Então deixar esse escopo de serviço muito definido, muito claro desde o início. E um outro ponto também, já linkando com essa parte da execução do serviço, o João até comentou sobre isso, a forma que vai ser paga, né? Que você vai pagar, que você vai desembolsar os pagamentos desse serviço. Por quê? Acontece muito. É raro, mas acontece muito, né?
Boa.
Cara, pagamento semanal, pagamento quinzenal, né? Pagamento mensal dessa mão de obra. O cara vai lá, trabalhou, tudo. Não, mas eu vou... trabalha eu, o meu sobrinho, o meu filho aqui...
E o primo dele.
O primo. A gente trabalha aqui, não, o meu dia é 350, o dele é 280, o dele é servente ali, é 200 pila, tal. Cara, no final da semana, a nossa semana custa tanto. Aí a cada semana de trabalho é tanto. Beleza. Aí vai o incorporador. Não, pô, empresa familiar. Tem um contato legal com eles. São gente
eles
boa pra caramba.
Eles devem se acertar entre eles.
Muito. São gente boa pra caramba. Fechei uma baita equipe. Pode ser super caprichoso. pode ser super caprichoso. Mas, meu amigo, eles podem tranquilamente te dar uma engambelada bonita, cara. Porque daí a obra que era pra levar 6, eles querem que leve 12. Por quê? Cara, tá garantido caixinha deles ali semanal pro churrasco final de semana. É. Entendeu? Não tem. Então, pagamento da prestação de serviço é por medição, por boa produção. É, produziu, mediu, o engenheiro da obra, você pode estar junto acompanhando, mas o engenheiro da obra mediu, ele produziu alvenaria. Quanto que ele produziu? Quantos metros quadrados? Produziu tanto. Beleza. Pra etapa lá, acho que o João vai tratar mais sobre isso agora em uma das ferramentas, né, João? Mas produziu, mediu lá, ele produziu tantos metros, quanto que corresponde ao que tem disponível para ele? Alvenaria é 20 mil, produziu um terço, por exemplo. Mediu lá, então é X valor. E aí paga-se esse valor para ele, ali sempre ao final do mês, né, ou ao início de cada mês, enfim, você pode estipular.
Até mesmo
nós aqui dentro,
quinzenais, né?
Nós trabalhamos aqui na CP8, a gente trabalha com duas medições, né? A gente trabalha com pagamento. Os pagamentos das obras acontecem todo dia 5 e todo dia 20. É isso, não tem conversa.
Seja com fornecedor, entendeu? Ou seja com mão de obra, né?
Fornecedor e mão de obra. Acontece pagamento dia 5 e dia 20. Então nós organizamos e já avisamos os prestadores de serviço. Uhum. Cara, você vai produzir, a gente vai medir e todo dia 5 e dia 20 acontece o pagamento, tá? Então isso é muito importante na gestão aí dessa mão de obra durante a execução do empreendimento.
Complementando até o que o Matheus está nos dizendo, fundamental isso. Fundamental esse ponto. Dois aprendizados, né? A medição, primeira coisa, pagamentos por medição e a contratação realmente nunca por diária. Né? Nunca por diária, sempre por empreita, pelo valor de um serviço e nunca nunca comprar as horas do funcionário, porque o funcionário eventualmente pode estar lá de braço cruzado porque num dia de chuva,
tá
porque
pela
ele
hora.
Não consegue, ele está pela hora e você está pagando essa hora.
Exato.
Essa hora é cara e você está pagando, então é importante isso, o contrato, que isso esteja no contrato, a questão das medições ali, até um complemento. Nós pagamos no dia 5 e 20, mas nós medimos 5 dias antes.
Isso.
Para aprovar essas medições, para que tenha ali a revisão pelo próprio prestador de serviço, né? E isso ele vai garantir que essa obra não desembolse mais recursos do que ela realmente está fisicamente executada.
Cara, a gente tem casos de mentorados, Gabriel sabe bem disso, que antes de entrar para a mentoria alavanca, uma das maiores dores dele foi justamente essa. Fez um primeiro empreendimento e pagou por quinzena, se não me engano, ou por mês. Foi lá, desembolsou, cara, deu metade da obra, o contrato todo já tinha sido pago e o cara não produziu nada, entendeu? Não produziu metade do que era para ter produzido. Aí gera aditivo e aditivo e aditivo. O custo da mão de obra que era para ser 250 mil foi quase o dobro. Entendeu? Então isso é a margem do incorporador, vai lá embaixo, enxuga, sabe? Então são alguns pontos que, pô, se a gente tá falando assim, a gente vê acontecer e cuidem muito com isso, sabe? Cuidem muito com isso.
É, por isso que é importante até nessa questão contratual, né? Porque, beleza, é bem complicado, né? A forma como vai acertar com esse prestador, né?
Sim.
Muitas vezes sim, pode ser pelo WhatsApp, pode, mas que fique registrado, né? Quais serão as etapas, quais vão ser as formas, né? Por exemplo, como o João comentou, medições, o Matheus comentou dos pagamentos, né? Pagamentos quinzenais, medição acontecendo 5 dias antes. É importante deixar bem especificado, né? Como vai ser essa medição, né? Por exemplo, até o Matheus comentou dos contratos que a gente disponibiliza. No contrato que a gente tem lá na caixa de ferramentas da mentoria alavanca, é os pesos dentro de uma medição, né? Por exemplo, fazer fundo de viga, fazer lateral de viga ou deixar a laje batida e assim por diante, tem um certo peso, cada uma das etapas, né? E pode ser que chegue num determinado dia de medição e, pô, tá só os fundos de viga e tanto tá a lateral de viga e assim por diante. Pô, esmiuçar nesse nível, cara, se você quer deixar bem amarrado uma relação, né, que a gente sabe que se deixar qualquer brecha, pode complicar bastante, que é muitas vezes a relação com um empreiteiro, né? Ou até mesmo com uma construtora, né? Mas claro que a gente sabe que quando é uma construtora já é um pouco mais profissional, né? Já tem isso mais, uma questão de um contrato muito mais familiarizado com ela, né? Mas quando a gente está tratando com um empreiteiro, né? Isso precisa estar muito bem amarrado e muito bem consciente da parte dele, né? Como vai funcionar. Todos esses pontos que os meninos trouxeram aqui, para que, cara, você não fique cabelo branco aí igual o João. Hoje o João tá para pegar os cabelos dele para Cristo hoje.
Né? Boa. Posso puxar essa?
Por gentileza.
Então, e aí um próximo passo aí até direcionar para o João. João,
até porque
feito...
né, nós não estamos quase, né?
Foi feito o planejamento, a gente tem um cronograma a ser seguido dessa obra. Foi feito aí, então, uma contratação, uma boa contratação, né? Mas como é que você faz hoje na CP8 para poder executar esse planejamento junto com o engenheiro responsável da obra? Lembrando que o João é o nosso head de planejamento, engenheiro de planejamento. Nós temos o engenheiro de execução, né, que é o engenheiro Evandro. Então, para o incorporador, trazendo até para ele... como que você pode trazer para o incorporador hoje, que não tem, obviamente, uma estrutura... para um primeiro empreendimento, uma estrutura mais enxuta, muitas das vezes vai ser ele o engenheiro. Como é que seria esse planejamento... para as próximas semanas, para as próximas quinzenas ou do mês, para que o que está no cronograma físico seja executado em loco?
Isso. Responde com a voz do Bambam.
Ah, caraca.
fala, galera, certo?
Certo.
Eu vou chocar o mundo agora com as informações aqui. Ó.
Boa. O João é nosso...
É importante, hein, pai?
João, o imitador oficial.
Não, eu chego lá, hein? Eu tô... Enfim.
Os caras me fechou tu lá no Arung, lá, como é que foi?
Fecharam eu em 20 segurança lá, cara. Me bateram lá, pai. Enfim. Vamos... Eu ainda não ganho dinheiro igual o Bambam, né? Mas...
Não é uma luta que vai te dar 10 milhões, né?
Pois é. Mas é um empreendimento, né? A viabilização do meu próximo empreendimento, enfim. Pessoal, o Matheus falou de um ponto muito importante. Porque a gente está falando de cronograma, de orçamento, são informações mais técnicas, né? E a gente sabe que a realidade hoje, né? A comunicação em si que deve acontecer para os funcionários ali, para o pedreiro que está executando a obra, ela tem que ser simples, direta e ele tem que entender o que ele precisa fazer, né? Então, a comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende.
Perfeito.
Certo? Isso precisa estar claro. Né? Essas coisas, esses detalhes precisam estar claros de maneira que ele entenda o que ele precisa fazer, qual que é a produção que ele deve ter, né? E que o empreendimento aconteça então dentro do prazo esperado. E para isso, né? Lógico, o Matheus até colocou aqui a questão da estrutura, né? Hoje nós temos os dois engenheiros na incorporadora, melhor dizendo, a grande maioria dos incorporadores não vão ter essa situação, mas a questão dos papéis ali, das fases dessa gestão, né, dessas informações, são basicamente as mesmas que é necessário fazer. Então, hoje, dentro da incorporadora, nós fazemos da seguinte forma. Nós temos aqui o nosso cronograma físico de todo o empreendimento, como ele deve acontecer. Esse cronograma físico está estruturado em um gráfico de Gantt, com as tarefas e tudo mais. Isso é uma informação um pouco mais complexa que não faz sentido eu passar para o pedreiro. Ou, eventualmente, para eu passar para uma equipe, para que ela entenda a obra a partir desse cronograma. Eu preciso planejar isso em tarefas bem definidas que eles precisam fazer, para que eu consiga entender qual vai ser o dia a dia da minha obra, me ajuda a entender o dia a dia da minha obra, se meu canteiro vai estar congestionado, se é possível acontecer daquela forma, se não vai estar equipe se batendo ali, né? E para, né, o objetivo mais claro, passar então informação para a mão de obra. Então nós pegamos o cronograma e fazemos planejamentos trimestrais. O que é esse planejamento trimestral? A equipe de planejamento pega o cronograma e destrincha o próximo trimestre. O próximo trimestre em tarefas semanais. Então, semana 1, um trimestre tem aproximadamente 12 semanas, né? Então, nós vamos ter ali quais serviços vão ter que ser executados no canteiro, quem vai ter que fazer esse serviço, qual prestador de serviço vai fazer, e também quais contratações a gente vai ter que fazer e quais materiais a gente vai ter que comprar. Isso fica muito bem organizado em um planejamento trimestral. Aí, poxa, trimestre, João? Por que o trimestre? Pode ser mensal? Pode. Mas é importante ter uma análise macro do que você precisa contratar e comprar no cronograma. Uhum. Porque como a gente já destacou até em um podcast anterior de planejamento, é importante olhar para os principais materiais da obra e é importante entender o momento certo de contratá-los, de fazer a aquisição, né, para que você não tenha problemas na sua execução. Então, é possível fazer mensal? É. Nós gostamos de fazer trimestral para ter um controle maior sobre isso. Ok? Então, partindo do planejamento trimestral, nós iniciamos ali um ano, um trimestre, e vamos ali mês a mês revisando. Uhum. Né? Revisando ali, tendo os indicadores, vendo como é que está o nosso custo, vendo como é que está o nosso prazo. Né? E semanalmente a gente tem ali uma avaliação do que foi produzido na semana. Então, toda sexta-feira, às 9 da manhã, temos uma reunião de planejamento semanal, operacional, uhum, onde nós analisamos, eu e o engenheiro Evandro, que é o engenheiro, o nosso coordenador de obras aqui, que cuida de toda a execução, eu e ele analisamos o que foi feito naquela semana. O que não foi feito, nós reprogramamos para a próxima semana ou para uma semana futura, caso essa tarefa não possa ser executada na outra, uhum, semana. E assim nós vamos olhando, então, para os gargalos que estão acontecendo nesse planejamento. Né? Então, é dessa forma que acontece. Temos, então, essa reunião semanal para poder analisar mais de perto. Mensalmente, sim, revisamos indicadores e trimestral, uhum, aí esse destrinche, né, de todas essas etapas, serviços, compras, estratégias.
Show de bola. Na prática, nossa, então, para o incorporador, para um primeiro empreendimento, acho que fica muito simples, né? Ele ter essa reunião, então, planejar o trimestre com o engenheiro da obra, uhum, e aí junto com o engenheiro quebrar esse trimestre nas semanas, como o João falou ali, e aí sempre talvez na sexta-feira ou na segunda-feira, como você, né, o incorporador preferir, sentar com o engenheiro para poder olhar então o que foi feito na semana anterior e o que vai ser feito nessa próxima semana. Para que isso, né? Para a gente trazer essa questão da hierarquia. Por que eu passei por esses pontos que o João falou? Pela questão da hierarquia. Porque quando a gente olha para o serviço da semana, por exemplo, não é o incorporador que vai chegar lá na obra, chegar para a equipe que está trabalhando lá, prestando serviço, e vai soltar o serviço.
Perfeito.
Não é o incorporador que faz isso. O incorporador faz parte desse planejamento para quê? Para ele ver se a obra está no cronograma e se a obra está no custo. Né? Beleza. Mas não é ele que chega lá e solta o serviço. É o responsável técnico ou o engenheiro que vai passar para o mestre, que aí o mestre vai passar então para a equipe. Isso é muito importante mesmo. Essa quebra dos serviços semanais, pelo fato do que o João comentou da prestação de serviço, porque chega na segunda-feira, e aí, vamos supor que, poxa, teve a reunião, o incorporador fez a reunião com o engenheiro na sexta, o engenheiro foi lá, falou com o mestre já na sexta-feira, falou, ó, segunda-feira é tal coisa, você vai fazer isso, aquilo, tal, 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 dispara para a equipe aí. Beleza. Vai chegar na segunda-feira, a equipe vai fazer aquilo que foi proposto, pelo mestre ou pelo engenheiro, né? E não o armador vai chegar, ele tinha que, sei lá, ajudar, enfim, a armar a viga tal, ele tá armando outra estrutura que nem era para estar sendo armado naquele momento. Né?
A escada que a nem tá. Mas é o que ele gosta, ele produz.
Exatamente.
Rápido.
E isso é um detalhe. E isso é um detalhe. Olha só, essa questão do produz rápido. Porque eles também têm essa malícia da produção.
Total.
Quando, sim, ele sabe que ele recebe por produção, ele vai, principalmente contrapiso, né, João? Ou então, vamos colocar, vou dar um exemplo bem, bem simples e prático. Assentamento de piso. Né? Assentamento de piso.
Isso é boa.
O cara sabe que ele recebe por produção. No planejamento, ele tem que, vamos dar um exemplo aqui, ele tem que fazer o assentamento na segunda-feira da garagem. Vamos dar na garagem. Que é ali 5x5, vai, a garagem. Beleza. No planejamento é isso. Uhum. Né? Tantas outras questões macro que o engenheiro está olhando. Dentro das equipes que tem ali, que tem várias frentes trabalhando ali. Né? Só que aí o espertão, que quer receber por produção, ele vai lá e fala, não, eu não vou produzir a garagem. Eu vou produzir o living da casa.
Essa semana eu tô precisando mais.
Uhum. Exato. Tô precisando de mais dinheiro. Vou produzir o living. Vou passar, vou colocar o pano do living. Que daí, cara, numa matada eu termino esse living e eu vou receber uma fatia maior. Só que esse prestador de serviço, ele está exclusivo, única e exclusivamente olhando pro bolso dele. Ele quer produzir mais aquilo ali, porque é fácil para ele produzir e ele já quer receber uma maior fatia, entendeu? Só que ele não está olhando para os outros prestadores de serviço que às vezes estão lá com a escada terminando forro, exato, por exemplo. E aí, puf, se ele está lá no meio da sala, aí vem o gesseiro e fala, cara, o que, que você está fazendo aí? Não, eu estou passando, colocando piso. Não, mas eu tenho que terminar o forro, e como é que você está colocando piso? Pum, aí choca as frentes, entende? Então é muito importante essa questão do planejamento semanal ali, para não ter esse choque de frentes, uhum, e chegar na segunda-feira, o cara não produziu o que ele quer. Ele tem que produzir o que é para ser produzido de acordo com o planejamento. Esse é o ponto.
E o próprio planejamento, muitas vezes, né, quando ele é bem feito, na hora que a gente chega nesse momento da gestão, o que o prestador de serviço, por exemplo, vai produzir, quando ele é bem programado, isso é uma coisa que, enfim, a gente tinha, eu não vou dizer empatia, tá? Mas era, sabe aquele, eu te ajudo para tu me ajudar? Uhum. Né? Então, da mesma forma que talvez você saiba que, pô, só a garagem, sabe que, vamos pegar esse exemplo, né? Vai ficar, não é que vai ficar ruim pro cara, mas que eu consigo aproveitar mais dele, você também, como, por exemplo, você como incorporador, principalmente em conversa com o teu gestor, o teu engenheiro, né? O teu responsável, veja, tá, qual é a outra frente que ele também pode atacar?
Claro.
No sentido de, tá, beleza, dá para atacar o banheiro da suíte master, algo do tipo, porque todas as frentes... Então, essa atenção semanal, quinzenal, mensal e depois trimestral, também poder olhar para esse tipo de coisa, né?
Com certeza.
Poder olhar para esse tipo de coisa. Por quê? Porque senão a tua mão de obra vai se frustrar.
Sim.
E ela vai te ferrar.
É. Uhum.
Ela, sim, de repente, não aparece mais no canteiro de obra. Né? Porque ela também, ela vai para onde ela pode produzir.
Uhum.
Então ela tem que fazer o que está determinado para ser feito, bem como o Matheus falou, mas é papel do gestor ali, e eu vou usar o gestor como engenheiro e incorporador, né? Ficar atento a isso. Porque, sim, daí também você está aproveitando para ganhar tempo, ganhar, enfim, principalmente tempo, né? No seu cronograma. No seu cronograma. João, a gente trouxe aí, né, que o planejamento da mão de obra. Eu queria até, antes de começar um outro ponto, voltar um pouquinho ao ponto que tu comentou de como traduzir. Tu comentou sobre isso, de, sim, como traduzir, porque a mensagem dada precisa ser entendida por outra pessoa, e a gente sabe que ali é um ponto de dificuldade.
Sim.
Né? Seja por jogo de cintura, seja por... cara, teve um dia...
Teve um dia.
Teve, cara do céu, velho. Vou contar essa história rapidinho. Conta. Enfim, numa obra que eu trabalhava, era um multifamiliar, e os carpinteiros, velho, desorganizados. Os caras não se preocupavam com os pregos, caía do negócio, né? Caía do bolso, e eles estavam cagando no negócio. Continuavam tocando o coisa. E não tinham preocupação com a organização do canteiro. Sabe, prestação de serviço que a gente tem, de certa forma não, a gente tem determinado. Pegou limpo, deixa limpo. Uhum.
Perfeito.
Você pega a alvenaria, quando o cara vai fazer o reboco, não tem caco de tijolo no chão. Não tá espalhado. Ele pegou limpo, ele deixa limpo. E um dia eu falando assim, pá, tá conversando. Pô, né, fulano, né, tu não deixa tua casa assim, mas o cara só me puxa o martelo, velho. Quando ele puxa o martelo assim, eu falei, epa, o cara vai...
Tu sabe como é que tu deixa tua casa.
Né? Tipo, pô, tu não cuida da tua casa assim? Querendo trazer os caras, né, pro negócio aí, porque... Pô, a maior parte do tempo tu tá aqui, cara. Tu não tá nem em casa, tu tá mais tempo aqui do que em casa. E os caras eram parceiros. 5 horas da manhã, um dia, nós lá em obra, pra conseguir vencer alguns detalhes, reforço de umas formas de... que era de divisa, assim, pra concretar de começar às 7 horas. Os caras eram parceiros, sabe?
Sim.
Então, o que eu quero trazer com esse ponto todo? Que a tradução que o João trouxe aqui, né, de se comunicar, passar a mensagem, ela precisa ter essa hierarquia de que não adianta o incorporador querer ele sair delegando muita coisa, sim, e nem ele depois entrar em canteiro de obra e ficar apontando erro, apontando acerto e tratando direto com o prestador de serviço. Total. Outro ponto, né, que isso a gente sabe que é difícil, né? É, imagina muito. Você ver algo errado ali, e, pô, tá, o cara que fez tá ali, você não querer ter essa resolução, né? Sim. É bastante difícil, mas que é necessária, né? Hierarquia e essa comunicação. Vocês já tiveram alguma experiência, enfim, semelhante a mim ali na comunicação, ou que precisaram ter um jogo de cintura maior? Porque a gente sabe que no dia a dia da obra, isso é uma coisa que é muito presente. Matheus também, na época toda, estava gerindo todos aqueles empreendimentos.
Cara, puxa vida. Pra comunicação.
Não tiveram, sempre aqui. Foram assertivo. Coisa linda, hein? Ai, teve, meu então, Deus.
Vamos pensar aqui.
É, puxa vida.
Mas é.
Cara, eu peguei uma obra uma vez e a parte do baldrame tava muito exposto e tava muito feio. Sabe, o baldrame da casa. Tava feio. A casa, ela, enfim, uma casa muito específica, ela era mais afundada mesmo. O arquiteto afundou muito aquela casa. E aí acabou que o baldrame, eu não cheguei a pegar a execução do baldrame na época, quando eu cheguei a casa já estava em acabamento, e aí eu assumi aquela obra, e aí o baldrame, enfim, da forma como estava, eu peguei e falei, tá, eu vou pintar, eu vou rebocar, o que eu vou fazer com esse baldrame, né, cara, pra poder, aí, enfim, né, muito novo também, inexperiente, eu devia ter só pintado, passado uma lixa no máximo ali, pintado, e pra minimizar que tava bem, bem feinho. Aí eu falei, não, vou rebocar. Beleza, foi a decisão que eu tomei na época. Eu cheguei lá pro pedreiro e falei, cara, ó, pode rebocar esse baldrame aí. Foi isso que eu falei pra ele.
Beleza, doutor.
Deixa pra mim.
É isso aí. Impermeabilização. É isso aí. Tudo certinho,
não,
já.
A impermeabilização, sim. Uhum. Beleza. Rebocou. Top. Reboquinho bonitinho e tal. Ficou bonito. Ficou cinza, concretinho ali, né? Beleza. que eu não... Eu não me atentei. Falha minha. Não foi falha dele. Falha minha. Comunicação.
Uhum.
Cara, o reboco ficou grudado no reboco da casa. O que aconteceu? Não, infiltração.
Uhum.
Infiltração.
A umidade,
né? Por capilaridade.
É.
A umidade do solo pegando, sim, no reboco do baldrame subiu.
Subiu também.
E deu várias manchas de umidade ali na lateral da casa. Em toda a casa. Aí vai lá, eu falei, puta, aí eu levei uma chamada do meu, na época, né, levei uma chamada, cara, como é que você me faz um negócio desse? Eu falei, foi erro meu mesmo, cara. Aí teve que ir lá mandar cortar uma, né, pra dividir,
sim,
pra não subir por capilaridade. Foi resolvido, mas tudo é questão da comunicação.
Total.
Né? A forma como você passa aquilo ali, ó, tem que ser feito isso, por que tem que ser, né, feito isso, isso a gente aprende.
Até porque... Né? Aí tem, por isso, esse jogo de cintura ali com o prestador de serviço. Cara, muitas vezes ele sabia. Ele se ligava que deveria ter feito. Só que eles realmente, muitas vezes, não estão se importando, né?
Sim.
E tocou direto. Era o que era mais fácil. Não precisava dar o acabamentozinho. Ele ganhava no tempo. Ele produzia a mesma coisa.
Com
enfim,
certeza.
Não foi. Então, isso com certeza é muito importante, essa questão da assertividade na comunicação. E porque a gente sabe que para o dia a dia, né, da obra, da gestão da obra, fica complicado. Senhores, até para a gente poder se encaminhar para o final, acho que tem um ponto importante que é... Queria entender, João, qual hoje, por exemplo, as ferramentas, as principais ferramentas, né, que são utilizadas aí durante o período de gestão. É para manter aí a qualidade do... Já que a gente falou até agora, né, do acabamento, da questão do reboco, para que a gente tenha qualidade na execução, controle e assim por diante.
Sim. A gente já está, então, falando mais sobre qualidade agora, né? Tem a questão das ferramentas, né, que a gente usa durante a gestão de acompanhamento de custo, curva S, né?
Uhum.
Basicamente, resumidamente, ela é um produto, né, do cronograma físico-financeiro, onde você vai fazer ali um acompanhamento do quanto você gasta todo mês, e você deve se manter sempre abaixo dos gastos. Resumido. Enfim, a curva ABC, que também, que durante a gestão a gente vai analisar, vai olhar para ela para saber onde focar, saber quais materiais a gente vai focar a negociação, ou eventualmente uma renegociação para tentar baixar mais o custo. Acontece.
Acontece.
Eventualmente você está em uma etapa de obra que... poxa, acabou saindo mais caro do que o previsto e você precisa manter o custo, precisa, né, tá ali trabalhar com outra negociação para tentar trazer teu custo de volta. Acontece, você precisa, né, tá de olho nesses materiais que te trazem mais resultado. Mas falando sobre qualidade, né, é imprescindível. Então, junto com custo e prazo, a gente precisa olhar para isso, né? E hoje, nós utilizamos basicamente duas ferramentas que a gente desenvolve durante a gestão do empreendimento. Hoje a gente já tem aqui dentro da CP8 já uma estrutura para isso. Nossos empreendimentos são padrão, então nós usamos a mesma estrutura de informações ali, né, para cada um dos, aliás, para os mesmos empreendimentos, já temos essa estrutura criada, mas são os procedimentos operacionais padrão e as fichas de verificação de serviço. O que são esses, né, essas ferramentas? Os procedimentos para cada serviço dentro do canteiro de obras, eles vão ter ali uma descrição de como é feito. Só isso? Basta? Não. Precisa especificar como fazer, qual material eu uso, né? Eventualmente algum tempo de cura para execução, né? Pode ser colocado também, a gente recomenda que coloque, né, nos procedimentos, uma referência de foto mesmo, de como deve ficar o serviço após finalizado, né? Enfim, os materiais, já disse, basicamente são esses pontos. Então, são instruções de como aquele contratado, né, aquela mão de obra, deve executar determinado serviço. Porque a gente sabe, né, que eventualmente pode mudar a forma que cada mão de obra executa. Às vezes, o reboco que a gente executa ali no Paraná é com cal. O pessoal gosta de executar reboco com cal e a gente sabe que dá problemas, né? Enfim, aí aqui a gente exige que execute só areia, cimento e aditivo. Então é importante ter essa instrução técnica, né, através de um procedimento operacional padrão, que isso pode ficar amarrado em contrato, é muito importante também dizer. É importante que você deixe também essa instrução. Poxa, no contrato eu quero, vai ficar a forma como deve executar, está baseado nesse documento aqui. Esse documento pode ser despachado para o prestador de serviço no momento da assinatura do contrato. Então, legal fazer isso para que isso fique bem alinhado, né? E ele vai ter informação correta de como executar. Esses materiais vão estar no seu orçamento analítico, então a possibilidade, né, a probabilidade desse custo fechar, dessa conta fechar ali, se torna muito, muito maior, né? Enfim. E através dessa ferramenta você consegue instruir a tua mão de obra como fazer. Mas, poxa, não é só instruir, tem que acompanhar, né? Então, é importante que o engenheiro de execução, né, no momento de iniciar os serviços, esteja ali verificando a qualidade dessa equipe, verificando se está sendo feito conforme o combinado, conforme o procedimento operacional padrão. E durante a execução dessa equipe no canteiro de um determinado serviço contratado, a gente usa as fichas de verificação de serviço, que são o quê? Basicamente, os critérios de qualidade que estão com base nos procedimentos operacionais padrão.
Se cumpriu ou se não cumpriu, né?
Exatamente.
Literalmente uma
conferência, checklist, né? Checklist de execução. Então, ali que você vai confirmar mesmo se a tua execução está saindo conforme planejado, conforme você planejou. E o legal é que através, né, através das reprovações eventuais ali de serviços ali, você consegue gerar indicadores. Né? Então, por exemplo, hoje dentro da CP8, através das fichas de verificação de serviço, isso nos dá um indicador de qualidade de cada etapa. Então, por exemplo, se o indicador de qualidade da etapa naquela semana está baixo, nós precisamos olhar para essa etapa, fazer uma reconferência, ver se está adequado, ver se os serviços foram finalizados de forma adequada. A gente vê, eventualmente, fechamos com uma equipe. A equipe está gerando indicadores de qualidade daquele serviço baixos. É importante olhar para isso, é importante ver se não precisa refazer o serviço, ver se não precisa trocar, eventualmente, quem está produzindo, né? Então, toda essa parte de acompanhamento desses indicadores, acompanhamento dessa qualidade, é possível através dessas duas ferramentas.
Que tornam, enfim, fica simples, realmente, né? Sim. Controlar uma qualidade inteira do empreendimento através, enfim, de duas ferramentas, vamos dizer assim, né? Uma que, ó, tá aqui como faz, e a outra você controlando, né?
Exato.
Se foi bem feito, então. Coisa boa, cara, coisa boa. Senhores.
Muito bom.
Muito bom. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um podcast. Hoje aí, passamos pelos principais pontos, aqueles os quais, né, seja o incorporador precisa ter atenção direta ou aqueles os quais o incorporador deve ter noção para conversar, para alinhar com o seu responsável técnico, seu engenheiro, para que o teu empreendimento possa ter uma gestão organizada. Teve...
Obra, né? A obra tem a gestão.
É.
Que aí o empreendimento a gente abre um pouco mais o leque.
Correto. Entendi, entendi.
A gente já vai para contabilidade.
É. Sim, sim. Gestão. Entendi.
Entendeu?
Sim, boa, perfeito. A tua obra tem uma gestão eficiente, de forma que você, enfim, como incorporador, mire, foque, né, nas principais etapas as quais você deve se colocar. Né? São pequenas atitudes, pequenas tomadas de decisão ali que podem contribuir muito. Trouxemos em exemplos hoje. Por exemplo, quando você vai verificar com um antigo cliente se aquele prestador de serviço, aquele empreiteiro teve uma boa qualidade de serviço, se ele se incomodou ou não durante a execução da obra, já vai te poupar muito tempo. Tá? Então, esse foi o objetivo de hoje, poder trazer, espero que vocês tenham gostado. Da mesma forma que no podcast anterior tratamos sobre planejamento, hoje a sequência desse planejamento é, a partir de um planejamento bem feito, uma boa gestão de obras. Matheus, Fabrício, João, mais uma vez, top. Muito obrigado.
Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço.
Falou.
Valeu.
Tchau. Valeu.